Eu convido você agora a parar o que está fazendo e escutar uma música inteira com a gente. Especificamente hoje, a gente também queria que você parasse para dar uma lida na tradução e também assistisse o videoclipe para criar os seus afetos e depois vir e mergulhar com a gente nessa imersão musical. Uma boa viagem!
When we're ready to sing, we step up the microphones and it comes out something like this.
E vem com a gente nessa viagem musical imersiva. Eu estou tocando a vida e a ideia do podcast é mergulhar as escuras em uma música selecionada por algum dos participantes do cast e depois discutirmos os afetos causados por ela. Assim seremos você ouvinte conosco nessa atmosfera. Eu sou Vitor Assis e comigo está ele que tem a força, é o Cavaleiro Jedi, é a nossa popozuda, o Sr. Samir Oliveira.
Porra, popozuda foi sacanagem. Caraca! Eu vou ter que ser bem criativo, porque você tá jogando sujo.
E aí, Vitor, tudo bem?
Tudo bom, Assis? Como é que tá, ouvintes?
E conosco está aqui novamente o senhor Rodrigo Vasso. Tudo bom, senhor Rodrigo Vasso?
Tudo bem, tudo tranquilo. Cara, é assim, é... Essa música também que você escolheu, eu vou te falar, hein, Samir?
Fui eu.
Ah, eu achei que era o Samir.
Nossa, isso daí é muito sofrência.
Eu falei, gente do céu, 17 anos bebendo vinho na praça, de madrugada com os amigos.
Então, cara...
Nossa, ouvindo Nickelback.
Como eu escolhi a música, vou eu começar a falar, né? Essa música do Nickelback, a Lullaby. O Samir, que já me conhece mais próximo, já me acompanha há algum tempo, né? Já sabe de algumas coisas que eu passo aqui no meu dia a dia. E quando eu sugeri a vocês que ouvissem a música, né? Eu passei também a letra e pedi que assistissem o clipe, né? Da música. Vocês chegaram a assistir o clipe também ou não? Não precisa nem dizer o que se trata ainda não, que eu vou falar. Mas vocês chegaram a assistir?
Eu fiz na ordem que você falou. Eu primeiro só escutei a música, depois eu peguei a música com a letra e depois eu peguei o clipe.
Viajei no clipe, só o clipe que eu não vi. Então eu vi a letra, eu fiz aquela questão, eu vi a música primeiro, depois vi a letra e esqueci de ver o clipe.
Ah, ok, Samir. Então você e todo mundo vão ter um tempinho aí durante o cast aí pra dar tempo da galera ir lá e assistir o clipe, porque tem tudo a ver esse episódio com o clipe. Welcome to Intermission. Intermission. O baixo tá certo, né? Antes da minha experiência mais com essa música, mais profunda com essa música, a coisa era muito dessa de beber vinho com os amigos ali chorando miséria ou posição fetal porque o crush não me dá bola, né? Né? Ok, antes era isso mesmo, né? Nickelback tem muito disso. Porém, cara, teve uma situação que mudou minha relação com essa música. Em 2016... A minha esposa estava grávida. O fim da gravidez da minha esposa foi muito complicado. Ela precisou ficar internada no hospital, chegou a ter uma pneumonia, e aí a gente, assim, a pressão dela aumentou, então ela teve que ficar internada. Ficou uma semana internada mais ou menos, aí teve alta, saiu do hospital, só deu tempo dela fazer o chá de bebê, que parece que ela saiu para fazer o chá de bebê. Não deu uma semana, ela teve que ser internada de novo. Pressão alta, e ela teve, até então era uma pré-eclâmpsia, e aí depois que o quadro evoluiu para uma eclâmpsia, então ela foi colocada na UTI. Foi uma situação assim bem complicada. Eu passei uma semana praticamente assim, dormindo no hospital, só tomava banho, ia pro trabalho, passava em casa, trocava de roupa e ia pro hospital de novo, sabe? Então eu fiquei assim, hospital, trabalho, passava em casa, essa triangulação. Quando eu tinha um tempinho, né, porque eu dormia muito mal lá no hospital, eu ia em casa, tirava um cochilo e tal, tentava dar uma desestressada, ia pra academia dar aquela extravasada que a gente precisa dar, extravasagem de uma situação horrível que você tá vivendo, né, sua esposa tá na UTI, sabendo que sim, pode dar alguma coisa errada com a sua filha. Cara, acontece o seguinte, eu já tava de sobreaviso, o pessoal do trabalho já tava avisado e tal, né, aí ela só me liga, cara, me ligou, eu falei, opa, fudeu, o que que houve? Aí fui descobrir, o pessoal decidiu por bem que tinha que tirar, né, porque a minha filha, né, porque no caso da eclâmpsia, o que que acontece? A pressão arterial aumenta, com a questão da pressão aumentada, o fluxo sanguíneo da mãe não consegue passar legal para troca com o bebê, então você começa a poder perder a capacidade de passar nutrientes, oxigênio e tudo mais, e o bebê pode entrar em sofrimento fetal e pode levar até a morte do bebê. Tem uma síndrome mais complicada que é a síndrome de HELLP, que a minha esposa chegou a ouvir enquanto ela estava na UTI, que o pessoal suspeitava disso, que aí o síndrome de HELLP vou tentar salvar um ou outro, ou se der para salvar alguém. eu, nessa situação, essa música começava a tocar na minha cabeça, velho. Eu lembrava do clipe, eu lembrava da situação, né, do clipe, do tipo, ou pior do que o clipe, né, do tipo, ia ficar sem ninguém. Vem o dia do nascimento da minha filha, eu chego no hospital, a minha esposa até me contou depois que ela ficou extremamente incomodada, que ela queria que eu estivesse dentro. Eu cheguei lá, ninguém me avisou que ela já tinha subido pro centro cirúrgico, então minha filha nasceu, eu não vi, eu não tive perto, não participei do parto. E aí, na hora que eu chego lá, a minha filha nasceu. Por conta de toda essa complicação de fim da gravidez, ela tava muito embotadinha, muito quietinha, inchada. E assim, estavam suspeitando de algumas coisas dela, né? Por conta da musculatura muito fraca, a dificuldade de reagir e tal, suspeitaram até de alguns quadros clínicos, né? Que poderiam ser considerados, que são considerados patologia, mas que, né, hoje eu nem penso assim, mas é tipo Down, por exemplo, né, mas é que hoje eu não encaro como uma patologia necessariamente, mas já foi até me apresentada essa possibilidade na ocasião da minha filha ter síndrome de Down e tal. E aí, o que acontece? Elas quiseram manter minha filha em observação, levaram a minha filha pra UTIM, e a minha esposa voltou pra UTI pra ser acompanhada no pós-parto, e eu, no dia que minha filha nasce, eu volto pra casa, sem minha esposa, sem minha filha, sozinho, e numa situação de tipo, cara, eu posso chegar lá amanhã e não ter nenhuma das duas, saca? Porque eu sei lá o que vai acontecer. Que situação merda, situação horrível. E foi isso que eu senti, cara, e essa música tocava muito na minha cabeça. Então eu passei a ter uma relação muito dessa música marcando esse momento ruim. Por sorte deu tudo bem, então as duas aqui, tá tudo ótimo. Minha filha já tem mais de 2 anos, tá maravilhosa, não teve nada de sequela do nascimento. Minha esposa também ficou bem, teve alta da UTI no dia seguinte, a minha filha também teve alta da UTI no dia seguinte. A gente ficou uns 10 dias no hospital ainda, aguardando a recuperação da minha esposa, que ainda tinha alterações de pressão. Mas, cara, deu tudo certo, mas essa musiquinha ficou tocando na minha cabeça, o clipe passando na minha cabeça. E depois de um tempo que a gente já tinha voltado pra casa, alguns meses depois, eu fui, mostrei o clipe pra minha esposa e falei assim, sabe, naqueles dias em que a gente tava lá, isso aqui ficou passando na minha cabeça o tempo inteiro. Cara, e aí eu chorei muito nessa época, tava muito mal, tava bem pra baixo. Então, apesar de ser uma música que pode ser só uma baladinha adolescente e triste, cara, pra mim ela marcou um momento bem pesado pra mim, mas que deu tudo certo no final das contas.
E eu acho que eu não quero falar mais sobre essa música, porque...
né? Cara, não é só o Zaniolo que traz assuntos pesados pra esse podcast, né? Mas e aí, cara? O que, que vocês pensaram dessa música antes de eu falar isso tudo sobre ela?
A forma como você falou, olha, ouve a música primeiro, despretensiosamente, assim, pô, aquelas baladinhas do Nickelback dos 17 anos com a garrafa de vinho.
Já me senti extremamente culpado por isso, você ficar lembrando toda hora. Que agora já tô mal por ter sido essa fala do podcast.
Por favor, não, Basso. Pô, que isso, cara? É a sua relação com a música até então, velho.
E eu acho assim, cara, quem nasceu década de 80, início de 90, tem uma relação meio... Conhece o Nickelback, cara, não tem jeito. Porque tava ali vendo MTV, os clipes do Nickelback passavam direto, não tem que... Na época do Disque MTV, na época do...
Tá, mas Nickelback já é década de 2000 já, hein, Samir?
É, não, realmente. Mas eu falo assim, quem nasceu em 90, às vezes, é porque se eu botar assim, pô, quem nasceu em 2000, a gente tá com 18 anos. Mas não passou, tipo assim, 2001, 2003, 2005, vendo MTV, tá ligado?
Adolescência emo, triste, chorando com Nickelback.
Aí foi essa primeira experiência, pô, vou só ouvir, beleza, baladinha lá atrás. Aí falei, vou ler a tradução. Ali a tradução, cara, eu tive muita impressão assim de alguém que tá, sabe, alguém que tá ajudando outra pessoa, mas como se eu não tive essa impressão assim da gravidez, não. Eu tive mais a impressão de alguém que tá tentando suicídio, sabe? E o outro chega pra ajudar alguém que tá meio que desistindo. Às vezes não tá nem tentando suicídio, mas tá naquela fase de desistir da vida, de que parece que as coisas não vão pra frente, que não vale a pena tentar. E o outro ali como ajuda, falando, olha, eu acredito em você, vai, você consegue, sabe, vai dar pra aguentar. E sempre, eu, o tempo todo me chamando a atenção essa questão da canção de Ninar, né, do Lullaby, que vai falando, que parecia pra mim meio descontextualizado, até ver o clipe. E igual você falou, olha, vai vendo por camadas, ouve a música, lê a letra e vê o clipe.
Nossa, isso foi assim, eu tive três experiências diferentes com a... com a música seguindo nessa ordem, sabe? Acho que tem que colocar esse disclaimer lá no início do episódio, que tem que seguir essa sequência.
Tem que seguir. Fala, galera, pausa aí. Para tudo que você tá fazendo, faz essa sequência. Né? Ouve a música despretensiosamente, depois lê a letra, depois vai ver o clipe, que vai ter três experiências. Aí o clipe me deu outra visão de tudo, tanto da primeira impressão, como da segunda de ler a letra, e agora vendo o seu relato, porque essa época que você fala, assim, a gente é amigo há muito tempo, vivemos muita coisa juntos, só que nessa época eu tava trabalhando longe, então eu lembro que eu tinha pouco tempo, cara, e infelizmente eu fico até meio sentido de não ter passado esse momento mais próximo, sabe, cara, que às vezes essa questão da distância, a distância geográfica mesmo, e não tinha jeito, né, cara, às vezes por telefone ou por mensagem, não dava pra passar o que você tá sentindo, às vezes era só tá do lado ali, parado, não precisava falar nada, não precisava força, não, só tá ali do lado, e eu fico pensando assim, pô, cara, né, às vezes hoje mesmo, às vezes tem amigo meu precisando de tudo, onde é que eu tô, o que eu tô fazendo, e é o que eu digo mesmo, às vezes não tem palavra que conforte uma situação como aquela que você passou, às vezes eu me sinto assim, que eu me sinto arrependido de não estar do lado, eu cheguei a visitá-la no hospital e tudo, fui lá com você um pouco, mas queria estar mais próximo.
Ah, cara, mas nem se cobra por isso, a gente não tem como saber se o outro também não falar, e acontece essas coisas, velho, eu também não pude estar perto quando você precisou de algumas coisas, e assim, quem teve mais perto de mim nessa época foi mesmo a família dela, porque também tava vivendo a mesma coisa comigo ali, né, guardada as proporções, é uma mãe com medo de perder uma filha e uma neta, uma irmã com medo de perder a irmã e a sobrinha, e eu com medo de perder a esposa e a filha, então, mas a gente que foi com quem eu mais dividi. Fora isso, cara, eu carreguei muito isso na porrada sozinho e extravasando na academia pra tentar dar conta. E você, Bas? Você falou de três experiências diferentes, cara.
É, porque a primeira eu peguei... Quando você falou, você olha, você, tá bom, vamos seguir a proposta do nosso amigo Vitor. Eu falei, fui escutar, e aí realmente, pra mim, baladinha é sofrência, né? Tipo, ok, né? Tava ali, né? Tipo, engraçado que de uma certa forma, não sei, também tá, com certeza pela proximidade que aconteceu as coisas tudo, mas a música daí que eu tinha escolhido, né, do Zé Cabaleiro, meio que parece que ela segue mais ou menos o mesmo crescente que tem essa música, né? Porque ela começa mais, um pouco mais down, e aí começa a estar um pouco mais de... Ela vai ganhando um pouco de corpo, né? A música com o passar do sei lá, pro final do... Não sei, daí talvez porque escutou as duas muito perto, mas sabe... Parece que ela segue esse mesmo crescente, ela tá mais down, ela tá mais contida, e parece que ela vai ganhando corpo, ela vai encorpando, né, com o passar da música. E aí eu peguei a letra, e cara, a letra, eu tô com um pouco de vergonha de falar agora, depois da história do Vitor, mas eu vou falar não olhando pro computador, vou ficar meio de lado. Cara, quando eu peguei a letra, eu falei, cara, pra mim a primeira coisa que veio na cabeça, Tente Outra Vez, do Raul Seixas, sabe? Pareceu muito aquelas músicas, sabe? Tipo, pra mim, a interpretação que tive da letra, lendo realmente a letra em inglês, era tipo de... Era o cara que já tinha tentado, inclusive, suicídio, já tava no... Como ele falou, as pessoas às vezes chegam no fundo do poço, né? Às vezes não mais... E aí era aquela coisa tipo, mas olha, tamo aqui, se anima, né? Sacode a poeira, dá volta por cima, sabe? E eu tenho que te falar que eu não gosto desse tipo de música do Tente Outra Vez, do Raul Seixas. Tipo, eu adoro o Raul Seixas, eu tenho uma raiva quando toca. Não tanta raiva quanto o Vitor tem quando toca Legião. Algo próximo quando canta a Tente Outra Vez, sabe? Por mais que seja esquisita pela escolha de música que eu fiz, mas acho que ela é diferente, sabe? Essa coisa realmente de dar um incentivo de, olha, né, passe por cima disso, né? Você consegue superar isso tudo. Eu tenho um pouquinho de dificuldade, sabe? Com esse tipo de música, eu não gosto muito. por um acaso, nos lugares que eu fui procurando a música, né, que foi YouTube, obviamente, fui querer escutar outras versões dela, e aí tem vários comentários de várias pessoas falando, nossa, a música me ajudou muito a passar por um momento difícil da minha vida, né? E eu falei, nossa, que legal, né? Tipo, que a música tem um poder muito grande disso, né? Tipo, acho que ela toca a gente mais do que qualquer outro tipo de forma de arte que a gente conhece. Aí, quando eu fui assistir o clipe, né? Aí eu falei, caralho, velho, tipo, eu entendi tudo errado, sabe? E aí eu abri, deixei ali do lado ali a letra, né? E aí veio, eu tive a mesma coisa, tô falando eu com o Samir, separados da maternidade pra musical. Eu tive a mesma coisa que o Samir teve, sabe? Tipo assim, por que era a canção de Ninar? Né? Eu tive assim, quando o Samir falou, veio o mesmo questionamento, que é quando eu li a letra? Eu falei, que porra é essa, tá ligado? Tipo, que o cara tá... Mas eu falei, tá bom, né? Tipo, o título, né? Tipo, é igual o nome que a gente dá pra filha, né? Não precisa ter muita explicação. E aí eu falei, tá, vamos ali. E aí a gente, quando eu fui ver o clipe, eu falei, cara, entendi. Falei, agora eu entendi. Agora sim. E até a questão de como ele brinca, né? Eu, assim, porque logo no início você vê no clipe a correria pelo hospital, e aí automaticamente já vem na minha cabeça aquele primeiro... logo aquele começo ali da música ali, né? Que ele fala do cut yourself at your edge, tá se cortando com uma faca, né? Com alguma coisa assim. E aí eu falei que é da tentativa de suicídio, a pessoa gritando, e o cara também entrou desesperado. Eu falei, cara, uma situação de emergência, tipo, essa mulher deve ter feito alguma coisa, tentado se matar, alguma coisa. E aí, sei lá, dá 5 segundos, mostra o barrigão. Você fala, não, é maternidade. Aí você, falei, putz, aí tem toda a história que puxa daí. Eu falei, puta que pariu, o clipe te deixa numa merda, né? Tipo, inacreditável. Eu tava acompanhando a gente, né, contando um pouquinho dos bastidores. O Samir foi ouvir agora o clipe com a gente. E aí o clipe falou assim, não. Eu tava assim, também, Samir, concordo. Tipo, não. Fico muito feliz de saber, porque quando o Victor começou a dar o depoimento dele, eu falei, ai meu Deus, não. Tipo, pelo amor de Deus, não fala pra mim que vai ter acontecido alguma coisa ruim nessa história. Que bom que foi um sufoco que foi passado e conseguiu se passar por isso. E falei, cara, mas assim, o clipe é bem pesado. E aí o clipe me deu uma outra interpretação da música, sabe? Foi realmente pra aquele lado. Você fala assim, putz, né? Você começa a relacionar muito, né, a questão da perda, tipo, conseguir passar por cima, porque há pessoas que estão ali pra você. No clipe é o contrário, né? Há pessoas que você tem que estar ali por ela, que é a situação daí toda. Mas as relações, sabe, é bem visível esse jeito que ele forma. E foi bem diferente da primeira interpretação que eu tive, que era mais do tente outra vez, do olha, igual o Samir falou, assim, o cara na minha cabeça tinha tentado suicídio e já tava um amigo dele ali. Ainda mais que do jeito que ele começa o clipe, né? Com aquela. A gente acabou de zoar, né? Tipo, da viradinha de coisa, né? Tipo, de cadeira, né? Parece muito aquela cena que sabe, que amigo seu, sabe, que chega pra te mandar real, né? Pra dar aquela letra pra você. E aí, tipo, o cara dá aquela puxadinha e fala, mano, olha um negócio sério aqui pra você, né? E parece, sabe, então, essa ideia, tipo, olha, estou aqui pra te confortar, pra te dar um up, pra você falar, olha, você tem que sair dessa, né? Foi esse primeiro, assim, né, quando eu li a letra. E aí, putz, é bem legal daí a gente conversar com outras pessoas que vai tendo interpretações completamente diferentes, né?
Uhum. E o que você falou, né, de não você tá ali por ela, mas não o outro tá ali por você, mas você que tem que estar ali por ela... Cara, de uma certa forma, a criança salva o cara e o cara salva a criança, né? A criança acaba sendo, no clipe, né, um pedaço da mulher que sobrou. E ele tem que fazer isso, ele aceita a nova presença que ela tem na vida, que é dar continuidade daquele jeito, né? Então a criança também, de certa forma, salva ele. E legal que a mãe, né, a mulher que no clipe vem a óbito, é que salva os dois, porque na hora que o vídeo abre, que a criança calma e também traz um alento pra ele. Então, a quem não tava lá, quem não pôde estar por ele, quem não pôde ser ajudado por eles, ajudou eles no final das contas também. É um ciclo, assim, interessante. Eu gosto muito desse clipe, cara. Ele mexe, eu já curtia ele, e depois dessa experiência minha, ele é muito marcante, assim, pra essa fase difícil, mas que extremamente importante, assim, pra mim, sabe, de crescimento. Então...
como o clipe ele narra muitas coisas, tá certo que tem a música ali no fundo, né, dando tom, mas o clipe é sem palavras, né, tipo, as pessoas não estão conversando, e como ele te conta uma puta uma história numa sequência de imagens, né, tipo, muito bem feitinho, né, porque é difícil ser eu tenho um sério problema de contação de histórias que não usam palavras, né, por isso que eu já fui pra livro, né, que é só palavra, que eu me dou bem com aquilo, e eu sempre tenho uma certa dificuldade, e aí no livro, isso que você falou agora sobre o clipe, né, de como quem não tá presente depois acaba se tornando presente de outras maneiras, né, como você não sabe quem é que salva quem, ou os dois, ambos um salva o outro, né, tudo, quer dizer, pô, é puta de um discurso que tá inserido ali só com imagens, né, porque você não tem uma fala, né, de nenhum deles, né, assim, né, a coisa sutil, né, tipo, dele pegar um coisa de adoção, né, de tá aparecendo no atrás do jeans dele, né, um cartãozinho, um daqueles folhas de adoção, você fala, puta, tá passando isso pela cabeça do cara, né, fala assim, olha como o cara precisa verbalizar, né, é um simples gesto que você já, o cara já, no clipe, já tá te dando, olha, e isso passou pela cabeça dele isso, passou pela cabeça dele isso também, e aquilo, né, e é muito bem montadinho pra isso.
É, e a raiva do ter que ficar sozinho, de não ter mais a pessoa ali, né, do tipo, que a criança tá chorando muito, e ele tá irritado não só com a criança, ele tá irritado porque ele tá sozinho, porque a mulher não tá mais ali por ele, porque, né, uma série de coisas passando, e eu gosto muito dos clipes do Nickelback, eles contam muito sem as palavras, cara. Normalmente eles têm clipes maravilhosos, cara. É, eles narram uma história, a história da letra da música, de uma maneira sensacional. Então, se você não conhece muito, basta, te recomendo procurar outros clipes deles.
Cara, foi o primeiro clipe dele que eu vi. Eu já devia ter escutado Nickelback antes já, porque é muito, como o Saber trouxe também, foi muito tocado nos anos 2000, né? Que foi a minha, eu sou de 85, né? Então eu tava na adolescência mesmo nos anos 2000, né? Então agora, pra parar de falar que era alguém que eu já tinha ido atrás pra poder saber um pouco mais, ir atrás da história, já ter visto algum, parado pra escutar um álbum dele mesmo, ou visto um clipe, foi a primeira vez. Eu escutei várias versões aí depois dessa música, eu fui atrás daí, mas é a do clipe é outra coisa, né?
É, eu te recomendo o clipe de Someday e de Save Me. Cara, que são dois clipes eu acho sensacionais do Nickelback. Save Me ainda é o melhor clipe da banda pra mim. Eu acho maravilhoso aquele clipe, cara. Muito bacana.
E faz algo semelhante com esse, né? É tipo assim, você ouve a música, lê a letra. Quando você vê o clipe, te dá outra visão de tudo. Da música, da letra, de tudo. Ele tem o Nickelback, ele é muito bom pra fazer isso mesmo. Ele consegue, tipo, com um clipe, melhorar a música, a letra. Isso muito me entristece no Engenheiros do Havaí. Adoro a banda, mas como os clipes são ruins. Deus do céu. Porra, as letras tão boas, com clipes terríveis.
Cara, o Beto Guest gastou tudo dele pra bolar a letra e a melodia.
Toda a criatividade foi na letra.
Mas é isso aí então, galera. Eu acho que essa é a impressão aí que eu queria deixar pra vocês nesse episódio. Bom, pra gente poder encerrar aí, senhor Basso, quer deixar alguma consideração final e aproveitar já emendar com o seu jabás?
Olha, não, de consideração não, acho que foi tudo mesmo que a gente colocar. Eu só queria falar, realmente reforçar que foi uma experiência muito legal de ter... A gente hoje, pelo menos eu, né, eu paro muito pouco pra parar e realmente escutar uma música, sabe? Tipo assim, olha, eu vou parar e não vou fazer mais nada, só vou escutar essa música aqui. E aí foi um exercício muito legal que eu fiz pra esse cast, sabe? Tipo assim, olha, não vou estar mexendo na rede social, no celular, não vou estar fazendo nada. Vou sentar, vou colocar o fone de ouvido e só vou escutar ela só. Depois vou só escutar ela lendo a letra, depois vou só escutar ela no clipe. É muito maluco, né? Como só esse fato, sabe? Eu falo assim, vou me colocar à disposição totalmente disso, sem isso estar concorrendo com mais nada na minha atenção. É bem diferente.
Pô, e a gente fica feliz de saber que te proporcionou essa experiência, cara. Que legal.
Foi, cara. Foi bem diferente. Foi uma coisa que eu não fazia muito tempo, assim, sabe? Porque a época que eu gostava de escutar bastante música, principalmente na época da adolescência, era... Você estava sempre com amigos, né? Dificilmente se colocava ali... Eu, pelo menos, nunca tive esse costume, né? De colocar sozinho e ficar ali ouvindo, né? Tipo, ficar prestando atenção. Fazia de vez em quando isso e fazia muito tempo que eu não fazia isso, sabe? E eu falei, porra, cara, que coisa, que diferente que foi. Foi muito bom. Bem, pra me encontrar, acho que falo pro pessoal já conhecer o site do Leitor Cabuloso, que lá onde está hospedado hoje, o podcast que eu tenho do Covil de Livros, que é um podcast dedicado à literatura, ao Leitor Cabuloso. Você pode achar ele nas redes sociais, tudo por Leitor Cabuloso. No Facebook, né, tá barra Leitor Cabuloso, no Twitter tá arroba Leitor Cabuloso, né, então... do Instagram, em todas as redes sociais está isso, é mais fácil de achar, e lá você vai ter acesso à maior parte das coisas que eu produzo. E também convidar vocês para participar do podcast É Delas, né, para a campanha que a gente tem em março de todos os anos, para poder fazer um convite às mulheres em participar dos seus podcasts e ajudar a divulgar mais mulheres podcasters, e também para fazer parte, se tiver interesse, tem ali o nosso feed aberto para mandar episódios, né, para a gente fazer publicação, cuidamos de toda a infraestrutura. É só acessar na página O Podcast É Delas, escreve tudo junto, e .com.br, que você vai poder encontrar ali todas as informações que precisa e o contato meu, ou procurar a Domênica Mendes também, que é do site Leitor Cabuloso, também ajuda a fazer parte do podcast É Delas, que a gente pode também tirar qualquer dúvida. E agradecer de novo essa experiência, muito obrigado, Vitor, pelo convite, muito obrigado também ao Samir por saber que existe mais pessoas como eu.
Muito bom, cara, a gente que agradece a sua presença. É, isso que você relatou, pô, só deixa a gente mais contente com formato do podcast, porque a gente acaba vivendo muito essa experiência de ter que ouvir todas as músicas, né? É pelo menos assim, 50% das músicas que são escolhidas para o podcast, 50% eu, 50% Sami, a gente tem que passar por esse lado de conhecer, de viver essa experiência. E aí, cara, é muito legal a ideia que a gente teve de botar o convidado para ter que passar por isso também, para saber o que é estar no nosso lugar aqui, de ter que ouvir. Pô, que bom que teve tantas experiências diferentes com a mesma música para você, né? No sentido de a sonoridade, depois a letra, depois o clipe, né? Que, pô, você teve várias vivências com ele, e depois você ainda teve a minha vivência, que é bem pontual, bem específica minha, né? Pô, que bom, cara, que bom que você curtiu. A gente fica feliz de saber que o formato funciona.
Não funciona, cara. Eu achei bem legal, sabe? Porque acho que a gente tá muito fechado, acho que hoje, em bolha, né? De rede social, de, né? Por proteção nossa mesmo, né? A gente acabou se agrupando mais com quem tem algum tipo de, sei lá, um tipo de relação mais alinhada contigo. E aí, esse tipo de coisa fura, né? Daí foi aquela bolha, né? Por exemplo, eu nunca poderia imaginar que eu ia parar e escutar a música do Nico Beres e ver o clipe dele, sabe? Tipo, nunca ia passar pra minha cabeça, assim, livre espontânea vontade de fazer isso se eu não tivesse num projeto, numa proposta, né? Com outra pessoa. Eu falo assim, olha, eu vou escutar uma música sua, escuto uma música minha, né? Então isso fura muito a bolha, cara. Acho que é muito bom. Esse tipo de coisa sempre traz experiências muito boas.
Que legal. É isso, amigo. Ganhamos uma pessoa que vai divulgar o nosso podcast, hein?
Ah, vamos sim, com certeza.
Vasso, bom ouvir isso, viu? Isso que você falou de ir ouvir a música, olha, é uma experiência que muito anos 90, né? Mas que vale a pena a gente trazer pra vida corrida de hoje em dia. Porque realmente hoje a gente ouve a música nos fundos de qualquer coisa que a gente tá fazendo. Ah, tô na academia, tô ouvindo música, tô caminhando, tô ouvindo música, tô no carro, tô no ônibus. Né? Você parar, botar o fone e falar, deixa eu ouvir a música. Se alguém perguntar, o que você tá fazendo? Eu tô ouvindo música. Mas, ué, como assim?
Muito bom, cara. Eu acho que vocês têm que insistir nisso com os outros convidados e falar assim, olha, tem que fazer isso mesmo, de verdade. Não é só falar que falou que fez.
Não, não, não. A gente tem botado... Cara, os retornos têm sido muito legais, cara.
Ai, que bom, cara. Que legal.
Então, pra gente poder concluir meio, cara, o que, que você quer deixar aí pro final do nosso episódio e já deixar os seus contatinhos?
Bom, já fiz meu agradecimento ao Basso. Fazer meu agradecimento a você, meu cara, assim, por ter colocado essa música dessa forma tão bonita, sabe? Ter aberto aí seu coração com experiência ímpar. Deixa aí meus contatos no Twitter, @samirtav07. E você, meu cara, se isso?
Tem o e-mail do podcast, que é o tocandoavida@30min.com.br. É, se você tiver o iTunes aí, por favor, entra lá, dá a avaliação pra gente, as 5 estrelinhas, o comentário, divulga nas redes sociais. Isso ajuda muito a gente a ganhar visibilidade, a ganhar que outras pessoas possam conhecer o trabalho e até se interessar, né, em ajudar a gente da forma que der, participar do podcast também.
É, e fora que a avaliação é aquele, puta, cara, é aquele feedback que você precisa pra saber o que você tá acertando e o que você tá errando, né, tipo, é muito bom fazer isso, principalmente vocês estão com uma proposta nova de fazer alguma coisa diferente em podcast, assim, tem que estar tendo esse retorno do público, sabe, o pessoal tem que chegar e falar, olha, gostei disso por causa disso, ou não gostei disso por causa disso, né, mas tem que vir esse retorno. Senão, esses ouvintes silenciosos, né, que a gente tem, que não dão retorno, falam assim, gente, eu não sei, vocês estão gostando? Precisa dar um retorno, né, cara?
Verdade. Do público em geral, vou te confessar, assim, né? É porque a gente tá gravando esse episódio muito antes, né, da cronologia dos episódios que estão saindo. Tem vários episódios gravados já, mas até agora, o público que a gente é desconhecido, que a gente tá chegando pra falar sobre o podcast, praticamente eu não tive esse retorno. Agora, as pessoas próximas, amigos e tudo mais, que começaram a ouvir, e até que tem gente que nem conhecia podcast, começou a conhecer por conta da divulgação da gente, o feedback tá sendo muito bacana mesmo. Mas é isso aí, gente, já aproveita aí, dá o seu feedback pra gente lá no iTunes, estrelinha, comentário, né, de preferência 5 estrelinhas pra ajudar a gente a ganhar relevância no iTunes. É isso aí, gente, muito obrigado, eu agradeço a vocês dois por estarem aqui, por me permitirem partilhar essa experiência minha. Então é isso aí, ouvintes, um grande abraço, até mais!
There. I hope you enjoyed our time together today. You know, it seems harder and harder to just sit back and enjoy the finer things in life. Well, till next time.
Well, I know the feeling.
Ta-ta.
Of finding yourself stuck out on the ledge. And there ain't no healing. From cutting yourself at the jagged edge. I'm telling you that it's never that bad. Take it from someone. So just give it one more try.
Just give it one more try.